ponto, Transamérica é TMC. Daqui a pouquinho a gente volta. Quem escuta sabe.
TMC. Quem escuta sabe.
Viva o movimento para melhorar você. Viva o movimento junto com a TMC.
A TMC se preocupa com a sua vida saudável.
Vamos suar.
E tá junto com você no corre do dia a dia com a informação que você precisa.
Vamos suar, vamos agitar, vamos mexer, vamos malhar. Vamos São Paulo exercitar.
Quem escuta, sabe.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC. Tem.
Pra te atualizar.
Tem. Se importa pra você.
Horas e 2 minutos, você acompanha aqui o Start TMC com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas, em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no Recife, Curitiba, São Paulo, no seu aplicativo que você baixa aí no seu smartphone, o TMC, você escuta a gente em qualquer região do universo e no YouTube também, arroba TMC NewsBR. Deixa o like, né? Deixa o like,
ativa
e vem com a gente. Ativa o sininho, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe, vem com a gente aqui com a imagem também, o Start TMC. Seguinte, o caso Banco Master avança no Supremo e coloca Ciro Nogueira, Cássio Nunes Marques e também Daniel Vurcaro no centro da nova crise política em Brasília. Essa é uma das principais informações que o Start TMC destaca nesta sexta-feira, dia 8 de maio de 2026. E tem mais.
O senador Alessandro Vieira pede a suspeição de Cássio Nunes Marques na CPI do Master.
Ele afirma que o ministro tem relação próxima com Ciro Nogueira, alvo da Polícia Federal.
E a delação de Daniel Vurcaro segue sem definição.
André Mendonça diz que ainda não teve acesso ao material que foi entregue à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República.
Investigadores cobram fatos novos para avançar no acordo.
A operação contra Ciro Nogueira é vista como recado direto a Vurcaro.
A Polícia Federal mostra que pode seguir a investigação mesmo sem a colaboração do ex-banqueiro.
O impacto já chega à política eleitoral.
Aliados de Flávio Bolsonaro admitem desgaste com Ciro Nogueira.
O PP, partido do senador, é cotado para integrar chapa bolsonarista.
No Distrito Federal, a crise também repercute.
Isalci cobra explicações de Celina Leão após a operação atingir Ciro, inclusive Isalci Lucas, senador da República.
A governadora diz que a apuração partiu do próprio BRB.
E governo Lula prepara reação política.
Planalto deve retirar indicados de Alcolumbre em cargos de segundo e terceiro escalão.
A retaliação vem após a derrota de Jorge Messias no Senado.
E nos destaques internacionais.
Donald Trump elogia Lula após reunião na Casa Branca.
Lula diz que tratou de terras raras e tarifas com o presidente americano.
Pix e facções criminosas ficaram fora da conversa.
E atenção volta ao Estreito de Hormuz.
Estados Unidos e Irã trocam ataques mesmo durante cessar-fogo declarado.
Trump ameaça novas ações se Teerã não aceitar proposta de paz.
Esporte agora.
Pela Libertadores, a Comebol cancelou Independiente Medellín e Flamengo após tumulto e tentativa de invasão no estádio.
Já o Mirassol venceu a LDU do Equador 2-0 e com essa vitória encaminhou a classificação na Copa Libertadores.
Pela Sul-Americana, o River Plate bateu o Carabobo por 2-1.
E o São Paulo empatou sem gols com o Higgins no Chile. 6 horas e 5 minutos.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
6 horas e 5 minutos. Nós vamos agora com os principais assuntos das principais capas de jornais nacionais, começando pela TMC.
TMC.com.br, TMC.com.br, digita aí, acesse. Lula e Trump discutem comércio, guerras e minerais estratégicos. A nossa manchete no TMC.com.br.
Agora a gente vai para a Folha de São Paulo. PF diz que Vorcaro pagava mesada e viagens de jatinho a Ciro Nogueira.
O Globo, delação de Vorcaro é seletiva e busca proteger aliados, avaliam investigadores.
Agora a gente vai para o estado de São Paulo. Líder do Centrão, Ciro Nogueira, é alvo de ação da PF no caso Master.
Destaque aqui do G1, primeira onda de frio de 2026 começa hoje em várias capitais e também aqui um destaque sobre renda recorde e desemprego baixo também no país. Agora são 6:06. A gente conversa agora com o nosso colunista do Start TMC, Bruno Rizzi, sócio da Fato Inteligência Política, já aqui com a gente no estúdio. É sexta-feira, mais uma sexta-feira bastante movimentada por conta, claro, né, do que aconteceu da operação e o alvo Ciro Nogueira, né, Bruno?
E nem é sexta-feira 13, hein?
Pois é. Bom dia a todos. Pois é, ontem a gente teve dois eventos muito marcantes, além da questão da operação da Polícia Federal chegando, enfim, aos bastidores ali da política, de fato, atingindo políticos, especialmente o senador Ciro Nogueira. A gente também teve o encontro de Lula e Donald Trump, que trouxe algumas resoluções, deixou algumas dúvidas em aberto também, mas a gente vai analisar aqui qual foi o ganho ou a perda política e eleitoral para Lula nessa conversa. Como ficam as questões, não só de diplomacia, de relação entre os dois países, mas como fica o cenário e a situação de Lula depois dessa semana, que vem de uma semana passada de muito desgaste, essa semana já com operações aí da Polícia Federal atingindo membros da oposição e também esse encontro de nos Estados Unidos com Donald Trump, que também pode trazer aí algum dividendo eleitoral, vamos ver de que tamanho e se positivo ou negativo, é o que eu vou explicar aqui para vocês, mas bastante coisa pra gente analisar junto aqui, explorar e também explorar um pouco mais sobre o que foi essa operação da Polícia Federal que atingiu em cheio a política nacional. A gente vai entender junto aqui, poder olhar no detalhe tudo que envolve a operação do caso Master, que tem um impacto cada vez mais próximo das eleições de 2026, pode ser um fator decisivo. A gente vai acompanhar junto aqui no Start TMC de hoje.
E aproveita que o Rizzi já elencou os principais assuntos e manda sua mensagem, sua pergunta aqui pra gente, ouvinte. A gente quer saber sua opinião aqui no 11 972 21 1001 e também ó, o Paco já aí mostrando os tecladinhos, porque você também pode mandar mensagem no YouTube no arroba TMC News BR. 6:08.
E agora no Start TMC a gente gira a nossa reportagem ao vivo, espalhada por todo o país, começando pelo Rio de Janeiro. O STF suspendeu o julgamento que discute as regras de redistribuição dos royalties de petróleo, né? Realmente um assunto muito importante. O repórter Gustavo Sleman, no Rio, conta tudo pra gente. Muito bom dia, Gustavo. Boa sexta-feira.
Bom dia pessoal, ótima sexta-feira para todo mundo que está acompanhando aqui a programação da TMC. E agora o Rio de Janeiro vive um momento de impasse, mas ao mesmo tempo também de alívio. E por que que eu digo de impasse? Porque o julgamento voltou a ser analisado ontem pelos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão da redistribuição dos royalties e participações especiais da exploração de petróleo em todo o país. No entanto, apesar do voto da ministra Carmen Lúcia, digamos, a favor do Rio de Janeiro e de outros estados produtores, o ministro Flávio Dino pediu vista. Então, é um momento de impasse justamente agora por essa nova pausa no julgamento até a retomada do procedimento no Supremo Tribunal Federal, mas também de alívio, porque o Rio de Janeiro, por enquanto, momentaneamente, segue tendo os repasses como ele já vem tendo desde o início da última década. E, como eu disse, é um procedimento que vem se arrastando há anos no Supremo Tribunal Federal, estava paralisado desde 2013, você teve algumas tentativas de retomada e agora, nessa semana, enfim, você teve os casos, né? Porque é um pacotão de ações envolvendo outros estados e entes aqui da federação sobre essa discussão. A Federação de Indústrias do Rio de Janeiro e a Procuradoria-Geral do Estado, inclusive, durante a argumentação no primeiro dia desse novo julgamento, apresentaram dados que mostravam a importância da manutenção da divisão como está ocorrendo agora. E aí, os dois órgãos, eles estimam uma perda de 21 bilhões de reais caso ocorram alterações em relação à divisão dos royalties e das participações especiais do petróleo. Enfim, fica agora então essa espera pela retomada do julgamento que já havia demorado a voltar a ser analisado pela corte, mas ao mesmo tempo também, como a relatora, a ministra Carmen Lúcia, mantendo o posicionamento dela de anos atrás e agora também voltando a votar a favor disso, o Rio de Janeiro também tem um certo alívio e observa que talvez a maré seja positiva em relação aos outros ministros que vão analisar esse caso, pessoal.
Obrigada, Gustavo Sleman, direto do Rio de Janeiro. Ótimo trabalho para você.
6:12. A gente agora vai para Brasília. Rafaela Soares com a gente também sobre o STF, que começa então a julgar uma decisão que autorizou a venda de imóveis públicos para reforçar o caixa de uma instituição financeira do Distrito Federal. Que caso é esse, Rafaela Soares? Bom dia.
É mais um capítulo da história do Banco Master com o BRB, então olhos atentos ao plenário virtual do STF, que é o sistema, ou seja, a gente não tem aquela discussão no plenário onde os ministros apresentam os votos, esses documentos só são ali colocados dentro do sistema e a gente consegue ver o placar. Os ministros vão analisar uma liminar do ministro Edson Fachin, que derrubou uma decisão do Tribunal de Justiça do DF que suspendia essa medida. Essa medida é um pacote para salvar o BRB, ali conseguir colocar as contas em dia. E ele usa imóveis públicos de estatais aqui do Distrito Federal, como a SEB, que é a Companhia de Energia Elétrica, a CAESB, que cuida do saneamento básico. A gente teve algumas mudanças dele, porque no projeto original tinha uma área de proteção ambiental, essa área foi retirada depois de muita pressão aqui de ambientalistas e também da sociedade civil como um todo. O julgamento, ele segue até o dia 15 de maio, ali no formato virtual, mas ele pode chegar aí para plenário físico, caso haja um pedido de destaque. Nessa decisão, o Fachin afirmou que a suspensão imposta pelo Tribunal de Justiça aqui da capital limitava a autonomia do GDF para administrar o patrimônio público e atuar como controlador do banco, o GDF, o governo aqui de Brasília, que é o acionista majoritário do BRB. Segundo o ministro, impedir a operação poderia dificultar a recuperação financeira do BRB e provocar uma desvalorização das ações, além de gerar mais insegurança no mercado financeiro. Essa discussão acontece em meio à crise enfrentada pelo BRB após operações ligadas ali ao Banco Master, que aumentaram a pressão sobre o caixa da instituição. Só para os ouvintes que não são aqui de Brasília entenderem, o BRB ele é muito importante para a capital. Ele, além de ser um patrocinador de também eventos esportivos, a gente tem toda essa área cultural do BRB, ele também é responsável pelo pagamento dos servidores distritais, da aposentadoria dos servidores, também programas sociais como cartão material escolar e também ali o passe livre dos estudantes. Então é um banco estratégico e que começa agora a mais um capítulo para a gente tentar resolver as contas do BRB.
Obrigada, Rafaela Soares, pelos esclarecimentos. 6:14, a Polícia Federal deflagrou uma operação que investiga um esquema milionário de fraudes fiscais em Minas Gerais. Vamos lá então com André Rocha, direto de Belo Horizonte. Bom dia, André.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Rafael. Foi uma mega operação da Polícia Federal, não só aqui em Minas Gerais, mas em outros 4 estados, e foram cumpridos 79 mandados de busca e apreensão. Para que vocês possam ter uma ideia, os prejuízos chegam a 770 milhões de reais. 770 milhões de reais. O que que os golpistas, o que que os criminosos faziam? Eles procuravam empresários e prefeituras que estavam com dívidas fiscais e eles ofereciam títulos de dívidas fiscais para que essas prefeituras, para que esses empresários tivessem descontos. E aí, as prefeituras, os empresários compravam esses títulos dos golpistas. Só que no final das contas eram todos falsos. E foram mais de 50 prefeituras que foram vítimas desse golpe e mais de 100 empresários. A Polícia Federal apresentou o resultado dessa grande, dessa mega operação e agora vai continuar investigando, porque há suspeita de que esses golpistas estavam aplicando esses falsos benefícios fiscais em outros estados e em outras cidades que ainda não foram investigadas. Inclusive, o vice-prefeito de uma cidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, de Capim Branco, ele também foi alvo da operação de mandados de busca e apreensão por fazer parte desse esquema que fraudou até agora 770 milhões de reais. Portanto, é bom os prefeitos, os administradores, os empresários ficarem mais atentos. Eu volto com vocês.
Obrigado pelas informações, realmente é muita grana, e então André Rocha vai continuar acompanhando também os desdobramentos dessa investigação. A gente vai para o Paraná agora, para Curitiba. Uma nova frente fria vem aí, associada a um intenso ciclone extratropical no Oceano Atlântico. Vai derrubar as temperaturas. O Leonardo Gomes está ao vivo com a gente e vai trazer mais informações. Bom dia, Léo.
Bom dia a todos. Friaca, gente. Podemos ter neve. Olha, neve lá na região serrana de Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. Claro, são os locais mais altos, né? A gente não está dizendo que vai nevar em Curitiba, Porto Alegre e Floripa. Muito pelo contrário, mas sim nas regiões mais altas, inclusive a 1.500 metros de altitude, mais de 1.500 metros do nível do mar. Mas mesmo assim, o frio deve ser inevitável nas três capitais da região sul, assim como em todas as cidades do estado, até mesmo em cidades perto da divisa, né, com o estado de São Paulo, né, que é a região norte aqui do Paraná, é conhecida por fazer calor, mas pode fazer um ar um pouquinho mais fresco. Mas, de fato, nos estados vizinhos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem enfrentar temperaturas mais baixas a partir das próximas horas, e Curitiba e o Paraná também. Nas próximas horas a gente deve ter um sábado de transição, podemos dizer assim, né? Um sábado com muita chuva, até mesmo a possibilidade de tempestades. Isso se repete nos outros estados por conta dessa frente fria, o choque, né, da frente fria com os efeitos do ciclone, que está longe lá no Oceano Atlântico, mas ainda assim traz muitos efeitos. Tanto que nesse final de semana a gente tem bastante chuva prevista aqui para a capital paranaense e temperaturas abaixo dos 20 graus. O domingo mesmo, dia das mães, vai ser um dia para dar aquele abraço apertado na mãe e tá bem encasacado, porque a temperatura mínima prevista para Curitiba no domingo, dia das mães, é de 7 graus. É pouco? Então prepare-se, porque segunda e terça-feira a gente deve registrar mínimas, mais ou menos esse horário que a gente está aqui, na casa dos 3, 4 graus, com possibilidade de geada, e a máxima não deve chegar a 17 graus. E um fenômeno deve acontecer, talvez pela primeira vez no ano aqui em Curitiba, que a gente até brinca, que é o sol de luz de geladeira. Ele ilumina, deixa o dia bonito, mas esquentar que é bom? Nada. Vamos aguardar e já tirar aquele casaco do guarda-roupa.
Ô, Leonardo, já me deu frio só de você falar. Você tá preparado?
Bota agasalho aí.
Já tô tirando já, não só os cobertores mais grossos, tirando os casacos, que não vai ter jeito, vem aí o frio.
Obrigada pelas suas informações. E você, ouvinte, tá preparado? Manda aqui a sua resposta, que a gente quer saber se você gosta de frio, se você tá disposto a encarar esse frio, se curte, manda aqui pra gente no WhatsApp e também no YouTube. E,
inclusive, né, Fernanda Câmara, você que acompanha o Start TMC, a nossa audiência é muito grande em várias regiões do país, e a gente observa isso pelas mensagens aqui, ó. O Marcelo Figueiredo, que é no Recife, né? É uma região sempre que faz muito calor aqui no Brasil, mandando 8 graus, meu Deus, não dá, escreve o Marcelo aqui, Figueiredo, que é do Recife. Já o Leonardo Kruger, acho que é assim que pronuncia, ele é de Curitiba, diz: já estou acostumado com essa friaca. Enfim, muitas mensagens sorte chegando sobre dele, essa hein? Diferença na temperatura também. A TMC, que está em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, São Paulo, no Dial, em qualquer região do universo, pelo aplicativo. Se você estiver em Júpiter, Saturno, você acompanha também a TMC e no nosso canal do YouTube, arroba TMC News BR, com imagem, arroba TMC News BR. Deixa o like e vem com a gente aqui no Start TMC. Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
Transamérica, agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Ponto 3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas pra quem quer começar e inspiração pra se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Muito bom dia, uma excelente manhã para você que tá com a gente aqui na TMC em 100.3. Mais um dia de notícia, mais um dia de informação e uma sexta-feira. Então a gente já começa com boa notícia. Sexta-feira vai estar trabalhar esse final de semana, vai estar de plantão, vai estar na correria no sábado, no domingo, vai. Boa sorte, bom trabalho, vai dar tudo certo. Agora você vai estar descansando, vai estar de folga que nem eu. Aí é bom, aí a gente fica feliz demais, né, gente? Os dias de descanso tão merecidos, mas ainda é sexta-feira e o dia só tá começando. Então vamos que vamos, porque se você tá atrás de notícia e informação, tá no lugar certo. Afinal de contas, a TMC está ao vivo agora às 6h22 da manhã, pronta para deixar você bem informado, para trazer muita informação, prestação de serviço. Afinal de contas, o que importa para você, você encontra aqui na TMC nesta manhã de sexta-feira, dia 8 de maio de 2026. Vamos à atualização daquilo que é notícia a partir de agora. Vamos lá! O médico, ex-prefeito, ex-vereador e ex-deputado estadual Felipe Lucas, de 81 anos de idade, foi preso preventivamente em Curitiba, suspeito de abusar de uma paciente. Ele já respondia por outras 4 denúncias da mesma natureza: abuso sexual, tentativa ou, propriamente dito, estupro. A defesa do médico nega as acusações. A gente vai destrinchar esse caso, isso porque ele foi preso em Curitiba, mas os crimes teriam acontecido no interior do estado. Você entende melhor ao longo aqui da nossa programação. E olha que curioso, gente, motoristas da Uber podem passar a ter o valor exato recebido em cada corrida detalhado diretamente no aplicativo. Peraí, Léo, eu sou motorista de aplicativo, eu não entendi direito essa notícia, ou eu sou passageiro, não entendi, vou repetir. Motoristas da Uber, da plataforma Uber, podem passar a ter o valor exato recebido, ou seja, aquela comissão da corrida para o motorista, pode ficar detalhada no aplicativo, para que o cliente, o consumidor, o passageiro, melhor dizendo, ele também possa ter acesso a essa informação. O pedido, ele foi feito pela Defensoria Pública do Paraná, que quer mais transparência sobre quanto fica com a plataforma e quanto realmente é repassado para os condutores. A gente vai destrinchar esse assunto, vamos ouvir especialistas e entender, afinal de contas, essa medida faz sentido? É boa para o consumidor? É boa para o motorista? É boa para o passageiro? A gente explica porque é polêmico, envolve uma das maiores plataformas de carona, né? A Uber, e a gente vai explicar para você. Inclusive, a gente quer ouvir a tua opinião. Você é motorista de aplicativo da Uber? Você concorda em ter o valor colocado ali no aplicativo? Ó, você vai receber tanto por essa corrida? Ou você acha que não é pertinente? Isso o motorista sabe, mas o passageiro não tem essa informação. Seria benéfico? Você é passageiro, concorda? Quer ter acesso a essa informação? Saber quanto que a Uber ganha por corrida? Quanto que o motorista também vai receber? Nosso WhatsApp é 99566-1003, 419 99566-1003. Manda sua mensagem para cá. Agora 6h25, 6h25. Tá atrás de notícia e informação, você encontra aqui na TMC sempre, a toda hora. Tem muita notícia e as atualizações a gente traz por aqui. Vamos agora à informação do trânsito que chega nesse momento. Vamos lá. Atenção motorista, BR-116 interditada. BR-116 interditada em Campina Grande do Sul, no sentido São Paulo, devido ao tombamento de um caminhão. Caminhão carregado, inclusive, com líquido inflamável. Já já as atualizações.
Start TMC. Quem escuta sabe.
O goleiro Bruno Fernandes foi preso em São Paulo, da Aldeia, na região dos Lagos, após 2 meses foragido. A captura ocorreu em uma ação conjunta de setores de inteligência das polícias do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.
Ele estava foragido desde o início de março por conta do descumprimento de regras da liberdade condicional. A gente está ao vivo com o repórter Gustavo Sleman no Rio de Janeiro. Vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto, Gustavo.
O goleiro Bruno Fernandes foi preso no fim da noite de ontem em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro. Foi preso pela Polícia Militar do Rio em uma ação em conjunto, como vocês disseram, com agentes de Minas Gerais. Segundo a PM, como eles divulgaram aqui para a nossa reportagem, o Bruno não apresentou resistência e colaborou ali durante o procedimento realizado pelos policiais. Inicialmente, Bruno foi encaminhado para a delegacia de São Pedro da Aldeia e logo depois encaminhado para a delegacia de Búzios, na distrital, que vai dar continuidade aos procedimentos legais, como, por exemplo, ali o cumprimento do alvará, o mandado de prisão contra o goleiro Bruno, e também o encaminhamento dele para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro, onde, de praxe, ele vai passar por audiência de custódia. O goleiro Bruno Fernandes, ele era considerado foragido desde que descumpriu medidas que foram impostas do regime semiaberto dele. O Bruno, segundo a acusação da justiça e depois a decisão tomada pelo Poder Judiciário Fluminense, ele viajou para o Acre, onde assinou com Vasco da Gama do Acre para jogar a Copa do Brasil à época, sem apresentar qualquer tipo de documentação ou pedir autorização em relação a isso. A partida do Bruno durou apenas a duração do contrato do Bruno durou apenas uma partida pelo Vasco da Gama do Acre. Desde então ele era considerado foragido, lembrando que o Bruno foi condenado pela morte da modelo e ex-namorada Elisa Samudio. Pessoal,
obrigada, Gustavo Sleman, direto do Rio de Janeiro, trazendo então a informação que o goleiro Bruno Fernandes foi preso em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, após 2 meses foragido. E a gente continua com esse assunto ao longo da nossa programação e também no TMC 360. Agora 6h28.
E a gente continua aqui com o Start TMC com outra notícia muito importante, né? A operação da Polícia Federal, a gente contextualizou bastante aqui ao longo das últimas horas, que atingiu Ciro Nogueira, vista como pressão para que Daniel Vorcaro apresente uma delação premiada mais consistente. A gente está aqui com o Bruno Rizzi, né? Que vai trazer algumas informações, uma análise também sobre esse assunto. A nova fase, então, ocorreu logo após a entrega dos anexos à Polícia Federal, também à PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, sem fatos novos, provas robustas e também o ressarcimento dos valores. A tendência é de dificuldade, né, para validação nessa delação junto ao Supremo Tribunal Federal. É um caso de repercussão enorme, Bruno.
Enorme, porque quando a gente olha ali a questão da delação de Daniel Vorcaro, a gente precisa lembrar que tudo que Vorcaro trouxe até o momento ainda não bateu nas portas de Brasília diretamente, né? Então, quando a gente começa a ver o desdobramento das operações aí ontem, a gente começa a ver que se aproxima e chega, de fato, a Brasília. Então, de alguma forma, a gente deve acompanhar as delações de Daniel Vorcaro cada vez mais avançadas, cada vez mais próximas de Brasília.
E a Operação Compliance Zero trouxe novos desdobramentos, então, e reacendeu o debate sobre a responsabilidade criminal e alcance das investigações. Para entender os aspectos jurídicos do caso e o que pode acontecer a partir de agora, a gente conversa com o advogado criminalista, doutor Guilherme Moacir Favetti, de Brasília. Doutor, bom dia e obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Rafael. Prazer começar o dia com vocês aqui.
Doutor, a gente viu então um avanço inicial, né, aí nessa questão da delação de Daniel Vorcaro, mas a PF alcançou, né, o senador Ciro Nogueira. E aí, Vorcaro, então, vai precisar achar novos elementos inéditos, porque essa delação pode, vamos falar no português, claro, empurrá-lo ou não ter valor?
Sua análise é perfeita. A gente vai lembrar que os aspectos da colaboração premiada, eles exigem, a própria lei exige uma utilidade e um interesse público. São princípios da colaboração premiada. Então, para o colaborador apresentar fatos que ensejem um interesse por parte do Ministério Público em firmar um acordo, em reduzir pena, em conceder benefícios ao acusado, esse acusado precisa identificar coautores da organização criminosa, identificar a estrutura dessa organização, prevenir novos crimes e também fazer ter uma repercussão econômica, ou seja, repor aqueles prejuízos que ele causou com aquela conduta criminosa. Dito isso, como a Polícia Federal está avançando com investigações sobre pessoas e sobre novos fatos a partir de suas próprias diligências, cada vez vai fechando a janela de Daniel Vorcaro de entregar algo novo, que é um pressuposto essencial para a colaboração premiada. A gente deve ler a colaboração premiada como um negócio jurídico. Ele deve endereçar tanto a acusação, ou seja, angariar fatos que seriam difíceis ou impossíveis de obter, de informações de obter autonomamente, quanto para a defesa, obter um benefício pessoal, um benefício em favor de seu constituinte, que reduza a pena e reduza, numa eventual condenação, as consequências de uma condenação criminal.
Boa, doutor Guilherme, prazer estar aqui com você hoje no Start TMC, Bruno Rizzi aqui, muito bacana te receber. Uma pergunta aqui que acho que é interessante a gente trabalhar é que as investigações que culminaram aí nessa nova fase da operação, elas apontaram que Ciro Nogueira recebia eventualmente alguns repasses mensais aí entre 300 e 500 mil reais, que envolvia, enfim, algumas benesses ali, hospedagem, despesas com viagens internacionais, etc. e tal, para operacionalizar vantagens ali para Daniel Vorcaro e o Banco Master junto ao Congresso Nacional. Como que a gente pode analisar, como que a gente pode observar de forma mais simples essa relação no espectro jurídico de pagamentos do banqueiro para que um senador vote e proponha projetos de interesse pessoal e da sua empresa dentro do Congresso Nacional? Como que a gente pode classificar e enquadrar isso, né? Porque fica aquela dúvida, É um lobby, é um suborno? Como é que fica essa relação aí, por favor? Obrigado mais uma vez.
Imagina, bom dia, Bruno. Essa questão é bastante interessante, porque o tipo penal de corrupção passiva, que é, dentre outros, de organização criminosa e lavagem de dinheiro, é aquele principal onde a Polícia Federal implica Ciro Nogueira. E ele fala em solicitar ou receber para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, vantagem indevida. E esse é o ponto no qual a Polícia Federal enquadraria a vantagem indevida. É dizer, Ciro Nogueira recebia recursos para atuar em favor dos interesses do Banco Master e especialmente de Daniel Vorcaro. A Polícia Federal mencionou na sua representação por essas medidas cautelares que Daniel Vorcaro recebia uma mesada e, em contrapartida, ele teria proposto ou deveria propor uma emenda a um projeto de lei que aumentava a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, que é uma das principais vítimas, é uma entidade privada, mas é uma das principais vítimas dos crimes investigados nessa operação Compliance Zero. Então, ele teria recebido uma vantagem devida por meio de pagamentos indiretos, não dinheiro especificamente, pelo menos a decisão não fala isso, mas de benefícios, pagamento de jantares, hotéis, estadias, etc. Então, esse é o enquadramento legal identificado pela Polícia Federal. A gente tem uma discussão grande na academia há muitos anos sobre o enquadramento do crime de corrupção passiva para esses atos políticos. Uma breve explicação aqui: a gente tem, dentre os servidores públicos, entre os funcionários públicos nos quais o parlamentar se enquadra, a gente tem aqueles que têm atos vinculados, ou seja, é o guarda de trânsito que, ao ver uma multa, precisa autuar a pessoa. Esse guarda, se receber um recurso, um valor indevido para não autuar a multa, esse enquadra em corrupção especificamente, corrupção passiva. Os atos discricionários, que são aqueles atos da administração pública que são discricionários do próprio servidor público. Por exemplo, a concessão de alvarás. Isso é um ato discricionário, ele depende da conveniência, da oportunidade, etc. Esse também enquadraria na corrupção passiva. E a gente tem os atos políticos. Esse a academia discute há bastante tempo se enquadraria no crime de corrupção passiva, e eu já adianto que o Supremo Tribunal Federal, desde o caso Mensalão, vem ratificando que sim, se enquadra no crime de corrupção passiva, mas um ato político, ele entra num limbo, porque a atuação do agente político é justamente representar os interesses daquelas pessoas que o elegeram, daquelas pessoas que o colocaram lá. Nesse caso, houve o pagamento de vantagens indevidas para que os interesses fossem representados. Então, pela jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, enquadra, sim, corrupção passiva. Mas é uma questão que na academia é bastante discutida há vários anos.
Doutor Guilherme, uma outra dúvida que eu tenho, né, no aspecto técnico, jurídico também. Eu estava acompanhando e lendo a decisão, né, aqui na redação da TMC, a decisão grande, inclusive extensa, do STF sobre essa operação. E essa decisão ali traz, né, em diversos momentos, a troca de mensagens entre o Ciro Nogueira, por WhatsApp mesmo, enfim, até e-mail e outras figuras, né? Quando esse tipo de mensagem pode ser utilizada como prova em processos como esse? Porque a gente observa muitas vezes as defesas citando: olha, mas isso daí é uma questão pessoal. Quando esse tipo de mensagem pode ser usada como prova?
Também a jurisprudência do Supremo tem admitido, já admite esse tipo de mensagens entre interlocutores, um investigado e seus coautores, né, de um possível crime. Elas são, sim, admitidas como prova, né, numa interceptação, e é o que ocorreu nesse caso. A Polícia Federal utilizou uma vasta gama de mensagens, desde Vorcaro, salvo engano era seu primo, falando sobre o pagamento para Ciro Nogueira de vantagens indevidas em razão desse interesse do Master na sua atuação parlamentar.
Doutor, e qual que é a diferença entre suspeita investigada pela PF e uma acusação formal apresentada pelo Ministério Público?
A gente está na fase de investigação. No Brasil, a gente tem um princípio chamado presunção de inocência. Então, a gente vai só ter considerar culpado os investigados nessa operação Compliance Zero depois de um eventual trânsito em julgado. A gente está numa fase de investigação. Ela é inquisitorial. Então, o papel da defesa dos investigados nesse momento, ele é mitigado. Não há um contraditório pleno, não há uma refutação no âmbito do inquérito policial das provas angariadas. Com essa investigação concluída, a Polícia Federal faz um relatório final, envia à Procuradoria-Geral da República, que nesse caso é a instituição competente para analisar se oferece ou não denúncia, e o que a PGR pode fazer no caso, quando receber o relatório final da Polícia Federal. Ela pode solicitar novas diligências que entender necessárias para formar sua opinião sobre o delito. Ela pode oferecer uma denúncia criminal, ou seja, acusar formalmente, submeter ao Poder Judiciário a análise de uma acusação formal, ou arquivar o caso. Então a gente está nessa etapa ainda preliminar. Possivelmente outras provas por parte da própria Polícia Federal vão ser diligenciadas, vão ser feitas outras medidas investigativas para apurar essas várias pessoas que apontam estarem implicadas nesse caso do Banco Master, e também outros fatos que porventura decorram dessas etapas preliminares, dessas fases anteriores da investigação. Então a gente ainda tem muita água para rolar nessa fase de investigação até que se encaminhe os autos, a investigação completa para a Procuradoria-Geral da República para que decida o que fazer.
Muito bom, a gente conversou com o advogado criminalista doutor Guilherme Moacir Favetti, de Brasília, ao vivo com a gente aqui, passando informações também sobre a Operação Compliance Zero, do ponto de vista jurídico, tecnicamente aqui. Obrigado, doutor.
Obrigado, Rafael. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos.
Bom dia, obrigado.
Daqui a pouquinho o Bruno Rizzi vai comentar também os impactos disso tudo, né? Do ponto de vista eleitoral também aqui no Start TMC. 6:41, Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Vamos de informação do trânsito para você, informação importante para o motorista que pega a BR-116, a Regis Bittencourt, sentido São Paulo. Nesse momento, a rodovia está interditada na altura do quilômetro 7, portanto, bem perto da represa do Capivari. É rodovia completamente interditada neste momento, no sentido São Paulo, devido ao tombamento de um caminhão. Não há previsão de liberação, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A orientação é que os motoristas façam retorno na altura do quilômetro 9, e aguardem em local seguro para não ficarem presos no engarrafamento. Esse acidente aconteceu já algumas horas, ontem, na verdade, e envolve um caminhão carregado com ácido fluorídrico, ou seja, é um líquido tóxico que precisa ser manejado, né? Precisa ser cuidado, retirado da rodovia, se espalhou por parte da pista, por uma equipe especializada. Corpo de bombeiros está lá, além de agentes da Ambipar também, que é uma empresa que vai prestando serviço aí, portanto, para poder retirar todos esses materiais. A gente tem, portanto, o trabalho do Corpo de Bombeiros e de outros agentes, além de policiais rodoviários federais. Léo, mas eu preciso ir para São Paulo pela 116, né? Que é o principal caminho, naturalmente, a partir de Curitiba. Qual que é a orientação? É não ir. É basicamente isso. A Polícia Rodoviária Federal, ela orienta que os motoristas que estão na 116 sentido São Paulo façam o retorno na altura do quilômetro 9 para não ficarem presos no congestionamento. Mais de 10 quilômetros de congestionamento já registrados por conta desse tombamento de um caminhão carregado, portanto, com ácido fluorídrico. A gente vai trazendo atualizações ao longo desta manhã, mas nesse momento a informação é essa, que os motoristas evitem a 116 no sentido São Paulo. Não há informações de complicações no sentido Curitiba da rodovia. E agora vamos de informação do tempo, da temperatura para você motorista e também população de modo geral, pedestre, todos que estão se preparando para sair de casa ou já saíram. 21 graus, hein? O tempo tá bastante agradável, gente. Temperatura alta. Nós estamos acostumados. Você que acorda sempre comigo aqui na TMC, tá acordado, tá sempre ligado na nossa programação nesse horário, sabe muito bem, nos últimos dias, né? A semana toda foram de baixas temperaturas. temperatura, a semana foi de baixas temperaturas, no começo do dia, na casa dos 13, na casa dos 11, na casa dos 15 graus. Hoje não, 21 graus, mas não se engane, não vai subir tanto assim a temperatura, segundo o Cimepar. A máxima prevista para hoje é de 22 graus, é isso mesmo, apenas 22 graus durante todo o dia. A tendência é que na hora do almoço a temperatura fique na casa dos 22 graus, por volta das 2 da tarde também, e com o fim da tarde, naturalmente, a temperatura deve cair em Curitiba. Portanto, nós devemos ter queda de temperatura ao longo da noite, mas nem vai cair tanto assim. O dia todo deve ficar com uma média de 18, 19, 20 graus. Amanhã é um dia que promete ser muito chuvoso aqui na capital paranaense. Aliás, até antes de falar amanhã, hoje tem previsão de chuva, tá? Mas é pouca chuva. Pode ser que, dependendo do bairro onde você esteja, onde você está aqui em Curitiba, nem sinta a presença dessa chuva. É uma chuva isolada, nem 2 milímetros previstos para hoje. Já amanhã, prepare-se, gente. Amanhã deve ser um dos dias mais chuvosos do ano. Nós temos mais de 70 milímetros de chuva previstos para o dia todo. Deve chover já cedo, durante a madrugada, durante a noite, e há sim possibilidade de grandes tempestades, tempestades severas aqui para Curitiba e queda de temperatura. Amanhã a mínima prevista é de 11 graus, ou seja, vai ser um começo de dia gelado, uma noite também, e nós devemos ter um domingo, o domingo mais frio ainda. A máxima prevista é de apenas 17 graus e mínima de 8. Nós devemos ter um final de semana muito chuvoso, sábado ainda mais, mas domingo também, dia das mães, deve chover bastante. Segunda-feira, a mínima prevista é de apenas 4 graus, ou seja, chove muito, esfria bastante no domingo, mais do que no sábado, e a partir de segunda-feira não devemos chover. A gente deve ter aquele tempo seco e claro, de baixíssimas temperaturas com possibilidade de geada. Agora 6h46.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC, muito além do jogo.
Portugal é uma seleção que chega forte na Copa do Mundo. Com um elenco recheado de talentos e tendo ainda Cristiano Ronaldo como referência, é uma equipe que mistura experiência e juventude, com alguns jogadores muito rápidos e decisivos. Os portugueses estreiam no dia 17 de junho em Houston contra a seleção do Congo. No grupo K, Portugal ainda terá como adversários as seleções de Colômbia e do Uzbequistão em sua primeira Copa. A TMC vai muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Transamérica, TMC.
Start TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. 6h47, a gente já vai acionar o Bruno Rizzi, porque a gente acabou de ter uma entrevista aqui com o doutor Guilherme para falar aí sobre a Operação Compliance Zero, que trouxe novos desdobramentos e reacendeu o debate aí sobre a responsabilidade criminal e alcance nas investigações.
Exatamente, e inclusive eu aproveito então, Rizzi, né, de acordo com o que passou o advogado criminalista, né, o doutor Guilherme, quais são os impactos políticos, né, eleitorais? A gente sabe que, enfim, esse ano é diferente, tem eleição presidencial, eleições gerais, né, enfim, o eleitor vai escolher deputado federal, estadual, senador, governador, presidente da república, e quais os impactos, então, eleitorais dessa operação?
Excelente ponto, Tebas. Do ponto de vista eleitoral, os aliados do governo Lula vão intensificar o uso daquele slogan que foi timidamente lançado há pouco tempo, o Bolso Master, para vincular, naturalmente, empurrar a fraude financeira para o colo da família Bolsonaro e, naturalmente, para Flávio Bolsonaro. E lembrarão que o senador Ciro Nogueira foi ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro. Então, nesse ponto, a gente pode avaliar que a operação foi eleitoralmente positiva e vai trazer alguns dividendos para a campanha do presidente Lula. Já na Câmara dos Deputados, os líderes do governo e do PT voltaram a defender a abertura da CPI do Banco Master, algo que foi ali muito exigido, muito falado na própria sessão do Senado semana passada, inclusive quando se discutia ali a questão da dosimetria, mas que até o momento não caminhou. Essa é a visão de que a CPI deve ser aberta pelos líderes do governo, porém, eu sigo aqui com a minha visão e com o meu cenário base de que isso vai ser usado como ferramenta eleitoral, como bandeira de campanha para dizer que o sistema, o Congresso, chamado inimigo do povo pela campanha, não está aderindo à ideia de abrir a CPI do Banco Master. Então a gente não acredita que haja abertura, mas haja sim o uso desse fenômeno ali a favor do governo Lula. E para fechar, Flávio Bolsonaro, esse episódio não deve impedir que o senador escolha um vice do partido PP, exceto, obviamente, o próprio Ciro Nogueira, que hoje está descartado. Isso deve atrasar também o apoio formal aí da Federação PP União Brasil à candidatura de Flávio Bolsonaro, cenas dos próximos capítulos no âmbito eleitoral.
E agora a gente chama ela, Lívia Brás, 6:50, porque teve encontro entre Lula e Donald Trump que movimentou a diplomacia internacional e teve gestos simbólicos, elogios públicos e uma reunião que durou cerca de 3 horas na Casa Branca. Lívia Brás, a palavra é sua. Bom dia.
Oi, Fê, Rafa, Bruno, bom dia para todo mundo. Pois é, considerado positivo esse encontro, viu? O presidente Lula posou há poucas horas aqui em Brasília, chegou no finalzinho da madrugada, voltando aí de Washington, né, com toda a comitiva de ministros com quem ele viajou para os Estados Unidos, uma viagem considerada muito positiva de ambos os lados. Ontem eu tinha dito aqui para vocês, né, que a previsão é de que esse encontro durasse aí cerca de 50 minutos. Acabou, como você disse, Fê, se estendendo bastante, né? Durou cerca de 3 horas, o que mudou completamente o cronograma, né? Eles tinham a pretensão de falar antes, acabaram falando depois, enfim, por conta dessa extensão do tempo de reunião. Bom, assim que terminou esse encontro, o presidente Lula deu uma entrevista à imprensa, falou com os jornalistas que estavam na Embaixada do Brasil lá em Washington, disse que discutiu com Trump aqueles temas que a gente já tinha adiantado aqui, né, que já estavam previstos. Falaram então sobre terras raras, reforma do Conselho de Segurança da ONU, falaram também sobre os conflitos internacionais, citou aí Irã e mencionou também a situação de Cuba. Mais tarde, presidente Trump fez uma postagem na rede social dele falando também sobre outros temas que eles discutiram durante esse encontro e falou inclusive sobre a discussão das tarifas, né? Comércio e tarifas impostas ao Brasil, que é um tema que impacta diretamente a economia brasileira. Mais tarde, logo depois dessa postagem, ele conversou pessoalmente com os jornalistas, disse que Lula é um homem bom, que é um cara inteligente, que tiveram uma ótima reunião. Presidente Lula também falou, né, durante essa entrevista, que as equipes dos dois governos, a partir de agora, vão fechar uma proposta, então, para resolver essa questão, esse impasse das tarifas. E dentro de um mês, 30 dias, as equipes ministeriais, elas devem apresentar, então, aos chefes de Estado um relatório, uma proposta, para que os dois, Lula e Trump, possam, então, bater o martelo sobre essa questão tarifária, que é bastante importante, né, para todos os brasileiros e que ainda incide sobre alguns produtos.
Muito importante mesmo, Lívia Brás em Brasília. Muito obrigado, Lívia, como sempre, pelas informações. Bruno Rizzi, né? Então, também aqui com base no que passou pra gente a Lívia, né? Com ponto e contraponto, de um lado, de fato, esse encontro talvez possa dar ao presidente Lula mais força política, mas também no contraponto não houve solução para temas sensíveis, como, né, o exemplo que a Lívia trouxe, as tarifas, o chamado tarifaço de Donald Trump.
Além da química, também teve muita estratégia, né? Mas ainda tem muito trabalho pela frente para o presidente Lula nessa relação com os Estados Unidos. Foi dado apenas um primeiro passo. É inegável que tudo acontece agora num momento muito favorável para o presidente Lula, especialmente por dois motivos aqui que eu vou trazer para vocês. Primeiro, reforça isso que você comentou, Tebas, de trazer essa visão novamente do presidente Lula como um forte político e articulador, menos de uma semana depois de ter sido praticamente enterrado politicamente, até eleitoralmente, por muitos. Então, Lula retoma essa posição de um líder com força no cenário nacional e internacional. Outro ponto também, já na relação entre as casas do poder, nessa semana, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, entregou a aprovação do PL dos minerais críticos, e houve até uma certa celeridade ali no processo, porque era uma prioridade do presidente Lula de levar esse tema na viagem e atender, a Câmara procurou atender esse pedido de Lula, que mostra aí uma aproximação, justamente para ter aprovado em pelo menos uma das casas legislativas o projeto que determina que os minerais sejam beneficiados no Brasil. A questão dos minerais críticos que eu trouxe aqui para vocês. Então a gente pode dizer que até o momento uma nova crise diplomática fica mais distante, isso é positivo, mas a gente também tem que entender que é precoce ter conclusão de que pontos mais delicados entre os governos vão ser resolvidos rapidamente com alguma celeridade. Tem muita coisa para rolar ainda.
Muita coisa para rolar e a gente vai agora conversar com o Kaique Silva, esporte aqui no Start TMC. E a bola não rolou ontem no jogo do Flamengo, né? Cenas lamentáveis, obviamente outras partidas também aconteceram, mas chama a atenção o que aconteceu entre Independiente Medellín e Flamengo. Kaique Silva explica pra gente cenas lamentáveis na Colômbia. Bom dia, Kaique.
Bom dia, Rafael Tebas, tudo certo? É isso mesmo, o Independiente Medellín perdeu no final de semana passado. O presidente, ele foi muito criticado, ele respondeu com um aceno para a torcida, deu tchauzinho, debochou, e tudo isso se refletiu dentro de campo com a atitude que a torcida teve na arquibancada. No começo do jogo, simplesmente a bola rolou e a torcida começou o seu protesto. Além de faixas contra a direção do clube e também contra a Conmebol, arremessaram vários objetos, inclusive sinalizadores, fogos de artifício, grades, chegou a ter invasão de campo e aí a bola não rolou. Por conta de um protocolo de segurança, o Medellín e o Flamengo foram para o vestiário e depois da confusão continuar, inclusive com incêndio na arquibancada, a Conmebol decidiu que a partida estava cancelada. Existem precedentes no regulamento, na regra, para que os 3 pontos sejam dados ao Flamengo, porque o Medellín não conseguiu garantir a segurança do espetáculo, a segurança do evento, e era o responsável por isso. A Conmebol deve decidir nas próximas horas, mas a tendência é que o Flamengo fique com os 3 pontos desse jogo. Ainda tivemos atuação de brasileiros, né? Tanto na Libertadores, com a vitória do Mirassol por 2-0 sobre a LDU, e na Sul-Americana, um empate em 0-0 entre o O'Higgins e São Paulo, e a vitória por 6-0 do Bragantino fora de casa na Bolívia, diante da modesta equipe do Blooming. Rafael Tebas.
Obrigada então, Kaique Silva, falando aí tudo sobre o mundo do esporte. Bom, 6:57 e hoje tem o programa Sobremesa. O pessoal vai receber Silvia Abravanel, é a filha número 2 do Silvio Santos. E vocês sabem como são as entrevistas do Sobremesa, né? Não quero nem ver o que vão perguntar pra Silvia Abravanel. Ou melhor, eu quero ver. É hoje, a partir das 14:00 PM, Silvia Abravanel, então, no Sobremesa, logo depois do Papo de Craque. E agora, o nosso Papo de Craque continua amanhã no Start TMC, porque por hoje é só. Obrigada, Rizzi, Tebas e
Ovinho. Valeu, obrigado, Fernanda Câmara, Rizzi. E vem aí o TMC 360. Com
Joana Treptow e Felipe Bueno.
Valeu!
Start TMC, tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. E nesse sábado, a partir das 17:00, a gente já tá no esquenta pro duelo entre Maranhão e Botafogo da Paraíba. O Belo, exclusivo no canal do Benja no YouTube, é a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para a TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC.
Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. TMC.
6:59, TMC 360, começando com um minutinho extra nestas 3 horas de jornal, que vão das 7 horas da manhã, e o relógio acaba de virar, são 7 horas em ponto, até as 10 horas, sempre com muita informação para você, com notícia para você, prestação de serviço para você. Nós estamos aqui para você. Meu nome é Joana Trepto, estou aqui com o Felipe Bueno nesta sexta-feira, 8 de maio.
Bom dia. Bom dia, Joana Trepto. Bom dia a você que está nos acompanhando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o TMC 360 desta sexta-feira. Sextou, gente. Direto para os destaques do noticiário.
O ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo homicídio da modelo e ex-namorada dele, Elisa Samudio, foi preso no Rio de Janeiro. Gustavo Schneemann.
Segundo a Polícia Militar, o goleiro não apresentou resistência e colaborou durante a ação dos agentes, que aconteceu ontem à noite em